Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
E vamos ao tema desta semana. Inclusive, eu destaquei esse assunto recentemente aqui no jornal. A maioria dos brasileiros que recebem o auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia usa esse dinheiro principalmente para comprar comida. É o que revela mais recente pesquisa. É o que revela a pesquisa do Datafolha, feita entre os dias 11 e 12 de agosto, com 2.065 pessoas. Portela, segundo apontou o Instituto, 53% dos entrevistados afirmam ter usado dinheiro com a sua alimentação, são 53%. E a seguir vem como prioridade os dos brasileiros pagar contas, 25%, custear despesas domésticas, 16%. E 1% diz que usa o dinheiro para comprar remédio, máscaras ou álcool em gel, que são os itens associados ao combate da pandemia do novo coronavírus. Então, esse auxílio emergencial que veio, né, não como política pública pensada, veio realmente para um momento de crise extrema, tem mostrado esse tipo de impacto. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro nem para comer, Portela.
É, exatamente. O que nós estamos descobrindo com a pandemia é algo que já existia a olhos vistos. Vamos dizer, a parte mais politizada na nação, porque não é só a elite super rica, boa parte da classe média alta e mesmo da classe média ou ignorava, ou quer dizer, procurava ignorar, ou achava que dava para você construir um país com essa imensa desigualdade. Então, todos esses efeitos, no caso aí que você falou, no Nordeste, se chega a 65% dos que utilizam 600 para se alimentar. 44%, no geral, só tem o auxílio emergencial como única fonte de renda. Então, o que significa, na verdade? Nós temos uma desigualdade abissal. Uma desigualdade assim inaceitável. E volto a dizer, com um país que é rico, é a décima economia do mundo, que já foi a sexta, que deambula entre a sexta e a décima economia, e que, obviamente, não é um país riquíssimo, mas é um país que poderia dar uma qualidade de vida melhor a boa parte da população que está nessa linha da pobreza e extrema pobreza. Nós não podemos continuar com esse nível de descuidado com essa desigualdade. Então, tudo isso, não só esse dado do Datafolha, mas todos os outros dados do Datafolha que medem o prestígio do presidente da República, dos outros presidentes, etc., o que eles estão mostrando esses dados? Eles estão mostrando, inclusive, uma desmistificação, que não é esse ou aquele líder que é detentor do tal eleitorado. É quem consegue fazer o dinheiro chegar lá na ponta. Essa é a realidade. E com o auxílio emergencial, isso se sucedeu de uma maneira bem forte. O risco de tudo isso é você cair no populismo econômico. Então, nem o populismo econômico, mas também não a negação dessa desigualdade. É possível você ter uma política de equilíbrio e que faça uma transição. Não dá para você ficar cobrando meritocracia, etc., etc., como se todo mundo partisse de um patamar igual. Não é verdade. E a diferença é muito grande. Você nunca tem igualdade absoluta, mas você tem uma igualdade relativa. Você tem as pessoas com oportunidades num nível mais ou menos parecido, aí você pode cobrar meritocracia e tudo mais. Agora, com essa desigualdade, não. Foi muito importante essa pesquisa da Datafolha, porque nós estamos muito concentrados só no efeito sanitário, na questão da saúde, mas ele está demonstrando uma realidade econômica que o Brasil fazia força para ignorar, entre aspas. Finjo que não vejo. Isso daí remete ao nosso querido amigo José Saramago, né, no ensaio sobre a cegueira. Cegos que veem e que vendo não querem ver. O Brasil não queria ver isso, isso está vindo à tona.
Portela, e agora entra um ponto importante, que inclusive nós já tratamos aqui em outra oportunidade, mas vale a pena voltar a essa questão, porque está cada vez mais próximo da necessidade, da realidade, de um programa que substitua o Bolsa Família, que aproveite a base de dados do auxílio emergencial, a gente não sabe exatamente com que cara, um nome diferente para deixar a marca desse governo, que talvez se chame Renda Brasil, enfim, a tal política pública de renda, que seria muito interessante se pudéssemos melhorar, aproveitar essa oportunidade para criar uma política pública ainda de maior impacto.
Perfeito. Tudo isto remete a você ter uma renda que pode ser uma renda focada, como parece ser o Renda Brasil, ou uma renda nacional que atingiria todos os brasileiros, por serem brasileiros, serem acionistas dessa nação, e que o imposto de renda corrigiria a questão das diferenças. O que é o Renda Brasil? Ninguém sabe. Eles são ideias que aparecem no jornal. Não existe uma proposta clara do governo enviada ao Congresso, dizendo o que é, a quem atinge, da onde vem o recurso. Inclusive, para que o Renda Brasil se constitua nos moldes do governo, é preciso que você modifique um conjunto de leis. E isso não está ainda esclarecido. Então, ele não virá imediatamente. Por outro lado, a questão é, ninguém deve optar por estourar o orçamento, desequilíbrio fiscal, gastos sem fim, e também não vir com uma austeridade que não se coloca no momento e na realidade do país. É preciso ter essa sensibilidade, e o país tem a renda, tem a receita para ir. É o que está mostrando. Você não vai sair de uma situação de extrema pobreza para uma situação de opulência em 3, 4 anos. No Brasil, é um imediatismo assim absurdo. Tudo quer se resolver de uma vez, tem um salvador da pátria, uma coisa. Não é assim, é através de uma política contínua, persistente. Mas, voltando, qual é a política pública para resolver isso? É uma política em que você tem que ter uma renda que, de uma maneira ou outra, elimine a extrema pobreza e depois, num segundo momento, faça a camada mais pobre subir de qualidade de vida. Nós podemos fazer isto sem estourar orçamento, sem nada. Por outro lado, é preciso ter a responsabilidade fiscal. E aí que está a arte da coisa. Como que o governo pode fazer isso? Ele pode fazer isso utilizando todos os recursos e a imensa desigualdade gerada por uma legislação que desonera. Dos 330 bilhões, mais ou menos, de desoneração, quase metade disso são desonerações que atingem pessoas, entidades e segmentos que têm mais dinheiro. Então você tem que rever essas desonerações. Tem aqueles fundos, que tem inclusive essa PEC dos fundos, para você liberar dinheiro, que isso já foi falado por várias pessoas. As soluções existem. Não adianta também entrar nesse discurso que o Brasil é um país pobre, que não tem condição, a história do bolo tem que crescer e os pobres têm que esperar. Existe a solução, ela também não é um passe de mágica, não é um truque, ela acontecerá com uma política responsável e consistente. O que nós não podemos é continuar alimentando uma nação que tem este grau de desigualdade, este grau de sofrimento das pessoas mais pobres, e achar que a gente pode construir uma estabilidade de governo, uma estabilidade de política econômica, sem olhar para essa imensa desigualdade.
José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado, Roxane. Boa semana para você e boa semana para todos os ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.